Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa é a banda de Chico Buarque, pelo bandolinista Milton de Holanda. Grande destaque brasileiro no Grammy Latino desse ano, porque ele concorreu numa categoria internacional com artistas de outros países. Eu estava comentando aqui, a Daniela Lessa me perguntou, moça, mas teve muito brasileiro que ganhou esse prêmio.
E eu tava
explicando para ela algumas categorias que são para músicas em português, álbuns em português, MPB, samba, etc. Mas o Hamilton de Holanda concorreu na categoria de música instrumental com gente de outros países latino-americanos. Então, ele realmente foi o grande destaque brasileiro e de Brasília também. E fica muito lindo, né, com o bandolim essa música.
Fica muito doce, não?
A gente vai agora para a nossa próxima entrevista. Nessa semana, o Instituto Alana lançou o caderno legislativo Publicidade Infantil, que detalha propostas em discussão na Câmara e no Senado que tratam da regulação da publicidade dirigida às crianças. Essa iniciativa faz parte do projeto Criança e Consumo. O evento teve o apoio da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e Direito à Comunicação com Participação Popular, a Frente Com, e da Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa publicação traz, então, as principais proposições, o que elas determinam, o que elas estão propondo em torno da publicidade, se deve ser proibido ou não, se deve ser só regulamentada. E o documento foi lançado nessa semana aí com vários projetos de lei. A nossa primeira entrevistada é a Mariana Sá, que é cofundadora do movimento Infância Livre de Consumismo. Tudo bom, Mariana?
Tudo bom, Jorge? Boa tarde aos ouvintes. É uma felicidade falar com vocês.
Mariana, você acha útil uma publicação desse tipo que detalha os projetos de lei? Você acha que pode ajudar aí vocês nessa luta aí para que as crianças não sejam tão bombardeadas aí por publicidade? O que, que você acha disso?
É muito importante, Jorge, porque os deputados e os parlamentares precisam saber todas as implicações, né? Todas as motivações que levaram essas iniciativas de projeto de lei. Então é importante realmente detalhar e reunir todas as iniciativas em curso.
Você acha que é realmente então necessário uma lei? Porque hoje no Brasil se argumenta que existe a autorregulamentação, né? Você tem um conselho que as pessoas podem reclamar se acham uma publicidade abusiva ou não. Você acha que é necessário uma lei para proibir ou restringir a publicidade direcionada às crianças? Qual que é a opinião das mães do movimento Infância Livre de Consumismo?
Nossa opinião é que precisa haver responsabilização dos anunciantes para essa prática, porque o que hoje há no Brasil é um sistema misto de regulamentação pelo Estado via o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, e a autorregulamentação do próprio mercado. A autorregulamentação não promove, de fato, a responsabilização dos anunciantes, uma vez que não há como o próprio mercado se punir, né? Promover penalidades para aqueles que desobedecem o próprio código, entende? A penalidade máxima é tirar o comercial do ar, e mesmo assim isso demora muito. Então, a gente acredita que realmente o Estado, via os seus órgãos de defesa do consumidor, órgãos de proteção à criança, precisam, de fato, contribuir aí nessa questão de regulamentação.
Mariana, acabei não perguntando sobre você. Você tem quantos filhos? De que idades?
Eu tenho dois filhos, a Vinícius de 11 anos, Arthur de 6 anos. E eles, assim, são protegidos, né, pela regulamentação caseira, digamos assim.
Entendo.
Desde que nasceram da publicidade, né, que é o que as mães e os pais podem fazer, né, o que está ao nosso alcance enquanto essa legislação não acontece.
Você já se sentiu, assim, aviltada por alguma publicidade direcionada aos seus filhos? Você já tentou recorrer a esses órgãos de autorregulamentação?
Já sim, já fiz várias queixas, mas sempre é uma coisa assim, na Páscoa você faz a queixa, no São João sai a sentença. Então é uma coisa muito pouco atrativa, de fato.
Entendo. E o que motivou você e as outras mães a integrarem esse movimento? É, claro, a motivação fica clara que é proteger os filhos da situação. Mas o que vocês esperam atingir com esse movimento?
A gente espera ampliar uma ideia de que a educação e a criação e a proteção da criança não é uma tarefa exclusiva das mães e dos pais, que é uma tarefa de toda a sociedade, como diz a Constituição brasileira. E em relação ao consumismo e à publicidade, a ideia ainda que vige, né, é que quem precisa ser responsabilizado pelas crianças serem consumistas são apenas os pais, quando a gente sabe que tem mais atores envolvidos nessa questão, nesse problema, né?
O que você acha, então, que seria o caminho? Eu volto a pergunta, proibir realmente que tenha uma publicidade naqueles horários que as crianças assistem, restringir, regulamentar, mudar o jeito que é feita a publicidade, qual que você acha que é o caminho?
Olha, eu acho que do jeito que está hoje é muito difícil a gente conseguir abarcar tudo, e eu acho que é difícil também para o mercado, porque eles não sabem ao certo o que é proibido e o que não é proibido. Eu acho que precisaria, de fato, ter uma definição do que pode e do que não pode, dos limites, né, desses anunciantes, deixar as coisas mais claras, tanto para que os anunciantes possam obedecer, né, e ter uma conduta correta, quanto para os pais e os cidadãos que se sintam prejudicados poderem fazer suas denúncias, assim como o sistema de justiça funcionar e promover a punição ou não desses anunciantes que se excedem. Então, acho que é um marco legal que precisa de debate, né? Apesar de ter muito tempo de debate, mas precisa realmente de debate. E colocando em primeiro lugar a criança, né? Que que mais sofre nessa, digamos assim, nessa cadeia alimentar.
Ok, Mariana Sá, cofundadora do movimento Infância Livre de Consumismo. Obrigada pela entrevista, Mariana.
Eu quem agradeço. Boa tarde.
E ainda sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora o deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Tudo bom, deputado? Deputado, o senhor me ouve? Nossa produção está tentando aqui contato com o deputado Luiz Carlos Rauli. Ele é autor de um projeto que cria regras para publicidade dirigida ao público menor de 12 anos. É um projeto de 2001. Você vê, Dani, 15 anos sendo discutido aqui esse tema. Eu mesma já perdi a conta de quantas audiências públicas sobre isso.
São incontáveis mesmo audiências que a gente já acompanhou aqui na Câmara. E é um assunto que merecidamente ocupou um grande espaço de debate aqui no Congresso. Né? Eu percebo que talvez seja preciso buscar aí um equilíbrio, né, em relação a essa questão, para que as coisas se esclareçam um pouco mais, para que existam caminhos mais concretos, que essa foi uma das observações que a Mariana fez, né? Você faz um questionamento, esse questionamento a sociedade não tem um retorno claro e rápido, né?
Uhum. Retomamos agora o contato com o deputado Luiz Carlos Rauli. Tudo bom, deputado?
Tudo bem, graças a Deus. Semana tumultuada, né? Não acabou
pois
ainda.
É.
Nós estamos aí atentos. Em meio a tantas notícias ruins, essa semana tivemos esse lançamento, né, dessa agenda legislativa.
Isso.
Da criança, da infância e adolescência contra o consumismo. Né?
Pois é, a gente estava inclusive falando de um projeto de autoria do senhor, agora há pouco, antes do senhor atender. Projeto de 2001, que está há 15 anos sendo discutido aqui. Isso. A gente já acompanhou várias audiências sobre esse projeto. E a gente percebe que o senhor inicialmente a proposta proibia, né, a publicidade direcionada às crianças e, conforme foi passando nas comissões, ela foi sendo reformulada até se tornar aí regras mais rígidas, né? Qual é a avaliação que o senhor faz desse debate ao longo desses 15 anos que saiu de uma proibição e agora para uma proposta, pelo menos, de regras mais rígidas?
Pois é, meu filho tinha 11 anos, agora tem 26 anos e está casado já. Já é economista, já é advogado, né? Que coisa, né? Como passa o tempo.
E o senhor foi motivado...
Uma matéria tão importante, né, para o país, né? Alô?
Oi, deputado.
Está me ouvindo, né? Eu sou em Foz do Iguaçu aqui, fazendo uma palestra daqui a pouco. Então, deixa eu dizer aqui. Eu acredito que, mesmo que tenha demorado, está demorando, porque o projeto está pronto para o plenário, vai ser votado no plenário e depois ir para o Senado, nós alcançamos resultado extraordinário nesse processo. O debate acabou educando, né? Disseminando aí um conhecimento que era de poucas pessoas, que não tinha ideia, né, do que era a publicidade infantil, os efeitos nocivos, né, da publicidade infantil no Brasil. E que outros países já resolveram isso, né? Já proibiram ou regulamentaram, né, e adotaram outras medidas, né? Porque lugar de criança é na escola, né? No Brasil, infelizmente, a criança fica meio período na escola, né? Outro meio período ela está em casa, sujeita, né, a esse poder avassalador da melhor e mais competente, né, rede de televisão do mundo, né? O Brasil tem o sistema de televisão aberta no Brasil, um dos melhores do mundo. E os publicitários brasileiros também são considerados os melhores publicitários do mundo. Imagine a criança indefesa, vulnerável, né, a ação de um comercial de televisão induzindo ela não só ao consumismo, mas a outros maus costumes, né, que a nossa televisão brasileira prima, né, em transferir a toda a população, em especial as nossas crianças.
O senhor acha, então, que a gente está caminhando aí para um cenário de uma regulação, então, regras mais rígidas, mas não uma proibição?
Pois é. O meu projeto de 2001 é radical. Não pode, né? Claro, eu sou proponente, né? Eu sou debatedor dos temas, eu provoquei a nação e aos poucos ela vem reagindo. Olha as consequências positivas. O relatório da Comissão de Defesa como o senhor falou, foi perfeito. A deputada Maria do Carmo Lara fez um regramento discutido, sério, competente. As outras comissões, lamentavelmente, só olharam para o prisma do capital, do interesse econômico, né? Infelizmente, assim. Mas o que está valendo o relatório principal, porque as outras comissões nem era possível para lá, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio e a Comissão de Ciência e Tecnologia, foi levada por pessoas que têm interesse nas redes de televisão. Então, vamos ficar com o relatório da Comissão Defesa do Consumidor, que é o principal.
Okay.
Ele não foi aprovado. Mas o CONANDA, o Conselho Nacional, né, de Proteção à Criança, à Infância e Adolescência, transformou em resolução, e a resolução do CONANDA tem força de lei. Os conselhos federais, nacionais, têm força de lei as suas resoluções. Se assim não fosse, as resoluções do CONTRAN, do CONTRAN Nacional, não teria força. Então, nenhuma multa de trânsito no Brasil teria validade. Entendeu? Uhum. A relação que eu faço...
Entendo.
Né, do contrário, né? Se, outra coisa importante, recentemente tivemos uma decisão do STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, e favorável, né, às crianças e contra a exploração de crianças no mercado consumidor.
Uhum.
E uma terceira grande conquista nesses 15 anos, eu considero, que as grandes empresas multinacionais que atuam no Brasil, a exemplo do que os países de origem já estão fazendo, compromissos, acordos, né, éticos, morais em defesa da criança, já adotando regras de defesa contra a publicidade infantil, começaram a fazer aqui no Brasil também, notadamente a indústria de alimentos, de bebidas.
Uhum.
Eu quero aplaudir isso. Quer dizer, regras que têm nos países de origem, e por força de compromissos internacionais, eles foram obrigados a adotar aqui no Brasil, em função da nossa lei, que tem sido, né, nosso projeto, que tem sido constantemente. O Instituto Alana, que tem 10 anos, meu projeto tem 15, né, criança, consumo, defesa, todos os movimentos, esse que deu entrevista agora, mil e tanto, são 150 entidades hoje que apoiam, né, e lutam pelo controle, né, pela limitação da publicidade dirigida à criança, né?
Ok, deputado.
Você sabe, que a criança é vulnerável, né? Até 12 anos ela não tem o seu cognitivo ainda pronto para enfrentar o mundo. Tanto que o 12 anos é importante, que a Igreja Católica, né, que tem 2 bilhões de pessoas no mundo que são católicos, aos 12 anos que você faz a crisma da criança, que ali é que ele se torna adulto, né?
E certamente vai ser uma discussão, né, deputado, que não para aqui, né? Ela vai para o plenário.
Precisa, né?
Vai para o plenário esse projeto.
Mas eu acredito no bom senso dos pais e mães do país inteiro, dos deputados, que vão pensar primeiro na civilização. Esse projeto tem um caráter civilizatório. Infeliz da nação que não cuida das suas crianças. Infeliz do parlamento que não vota boas leis em defesa das crianças.
Tá
o poder abençoador da televisão, né, é muito grande. É o mais importante meio de comunicação da história da humanidade. A televisão e a internet, né, é a rede de comunicação da internet.
Ok.
Facebook, WhatsApp.
Deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, muito obrigada pela entrevista, por falar aqui do seu projeto.
Um abraço.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes, tudo bem?
Tudo bem, Georgia. Boa tarde para você e para Dani também.
Dini Moraes, que é nossa repórter de plenário aqui da TV Câmara e da Rádio Câmara. Dini, muita polêmica aí em torno da discussão do projeto com medidas contra a corrupção, né? Foi aprovado rapidamente na comissão especial que estava discutindo a matéria e, de repente, estava no plenário. Como é que foi isso aí?
Então, Georgia, pois é, essa semana, até no começo da semana, as atenções, digamos assim, estavam mais focadas para fora do plenário do que para dentro do plenário, né? Essas medidas contra a corrupção, lembrando aí para quem não acompanhou esse processo, ela foi uma iniciativa do Ministério Público e colheu mais de 2 milhões de assinaturas pelo país aí de apoiamento a esse projeto de lei. Aqui na Câmara, ele tramita há cerca de 4 meses, e aí foi feita uma comissão especial com deputados, que os deputados ouviram mais de 100 pessoas, então assim, foi um trabalho esforçado, assim, sabe, uma concentração de trabalho para poder resultar nesse texto que entrou em votação na última quarta-feira. E aí eles ficaram o dia inteiro votando aquilo na quarta-feira, e o plenário, que começou a semana tendo como prioridade aquele projeto que muda os benefícios previdenciários, né, que endurece a concessão de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, acabou, na verdade, isso tudo ficando suspenso e com as atenções voltadas lá para essa comissão especial e para aprovação dessas medidas anticorrupção. Acabou que no final das contas no plenário, na quarta-feira, ficou só discussão, né, e todo mundo prestando atenção na comissão. Esse projeto acabou sendo votado na comissão na madrugada de quinta-feira, e aí foi assim, na madrugada de quinta, aprovado na comissão especial, e na quinta-feira, logo de manhã, já chegou no plenário. Teoricamente, quando um projeto é aprovado na comissão especial, ele tem que esperar 2 sessões do plenário para poder ser votado no plenário. Mas aí os deputados aprovaram um requerimento que se chama requerimento de urgência. E esse requerimento de urgência, ele permite que se pule esses prazos, entendeu? E acabou que ele foi colocado em votação já na quinta-feira de manhã mesmo. Mas não tem polêmica, viu, Georgia?
Sim, mas não teve pedidos de votação nominal ali? Eu não sei, a gente acompanha, você acompanha melhor, né?
É, isso mesmo. Não, pois é, deu muita polêmica, porque primeiro que vários deputados, inclusive o relator, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas Gaúcho, ele achou que esse trâmite entre a comissão e o plenário foi muito rápido, sabe? É uma legislação muito densa, ela muda 29 outras legislações, então ele mesmo estava pedindo mais tempo para os deputados terem conhecimento desse texto antes de poder votar. E além disso, tinha um medo de muitos parlamentares de que houvesse uma modificação no texto que foi aprovado na comissão especial e se incluísse nesse texto uma possível anistia ao crime de Caixa 2. Como é que seria isso? Olha, isso não é oficial, isso em nenhum momento chegou a ser apresentado lá no plenário, em nenhum momento ninguém falou, olha, eu sou a favor disso, mas durante toda a quarta-feira e na quinta-feira mesmo, diversos parlamentares, inclusive líderes de bancadas, se pronunciaram lá falando, olha, estão tramando fazer anistia de Caixa 2 para quem cometeu esse crime até agora, e aí acabou sendo um pouco tumultuada a sessão por causa disso, sabe? Houve também...
Teve inclusive uma reunião de líderes ali no meio, né, da sessão do plenário, os líderes saíram para se reunir.
Sim, eles ficaram bastante tempo reunidos, assim, foram mais de 15 líderes reunidos, por exemplo, com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para poder ver como é que seria o andamento dessa questão. As medidas elas até chegaram a ser colocadas, digamos assim, o processo de votação começou a ser iniciado. Só que por causa desse rolo de ser ou não ser votação nominal, e aí a gente precisa fazer um parênteses aqui para explicar para os nossos ouvintes o que significa isso, a votação nominal é aquela quando você consegue saber qual deputado votou de que jeito, entendeu? É uma votação identificada, você sabe dizer se o seu parlamentar, por exemplo, votou a favor ou contra o projeto. A votação simbólica é aquela votação que só os deputados levantam a mão, então visualmente...
Não dá para saber exatamente, né?
Exatamente, como votou cada deputado, né? Então havia uma briga a respeito disso daí, e aí a gente faz um destaque de que a maioria, na verdade não de todos não, né? Mas a maioria dos líderes de partidos eram favoráveis à votação simbólica, ou seja, só aquela que você vê visualmente, sem identificar como votou cada deputado. Uhum. E aí, partidos como Rede, por exemplo, eles estavam alegando, PSOL e Rede principalmente, eles estavam alegando de que dessa forma poderia vir algum tipo de emenda como essa de que anistiasse Caixa 2, entendeu? E aí você não saberia como votou cada deputado, enfim. Uhum. Houve uma discussão bastante grande a respeito disso, até que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, resolveu transferir essa votação para terça-feira que vem, dizendo que aí os deputados poderiam então ter conhecimento de todo o projeto, e como não havia um consenso entre os líderes, e a matéria é um assunto importante para a sociedade, então seria mais prudente fazer a votação na próxima terça-feira, e assim ele transferiu para a próxima terça-feira. E acho que vale também, antes da gente encerrar, Jorge, a gente falar para os nossos ouvintes um pouquinho desse projeto, né? Eu falei que é uma iniciativa do Ministério Público, que teve apoio aí de mais de 2 milhões de brasileiros, mas o texto que saiu da comissão especial, ele foi um texto alterado, né? Eles fizeram algumas modificações que eles acharam para poder melhorar o texto. Na comissão especial, ele foi aprovado por unanimidade. E o texto que chegou lá no plenário é o seguinte: ele cria o crime de Caixa 2. O que é esse Caixa 2, né? O uso de dinheiro não contabilizado oficialmente nas campanhas eleitorais. Hoje, essa prática ela até é punível, mas não existe um crime chamado crime de Caixa 2, entendeu? E essa legislação está criando isso. Está criando também o crime de enriquecimento ilícito para funcionários públicos, está aumentando a pena mínima para crimes de corrupção, escalonando as penas, né, para os crimes de corrupção. Então aumenta a quantidade de anos de prisão conforme a quantidade que foi desviada do poder público, facilita o confisco de bens para quem cometeu crimes de corrupção e transforma o crime de corrupção em crime hediondo a partir de quando o desvio é maior que 10 mil salários mínimos, o que hoje dá um valor assim aproximado de 9 milhões, né, 9 milhões de reais. A semana que vem promete, viu, Jorge?
Então todo mundo ligado na TV Câmara, Rádio Câmara, assistindo o plenário na terça-feira, porque a votação vai ser importante, né, Dini?
Bem
garantindo
importante.
Aqui sua audiência.
Com certeza. Não, e assim, eu acho que até vale a pena também a gente dar um alô para os nossos ouvintes, pros nossos telespectadores e todo o pessoal que acompanha o trabalho, e na verdade é um dever, né, de todo cidadão acompanhar o trabalho dos seus parlamentares, porque essa também foi uma iniciativa popular, né? Assim, por mais que tenha sido capitaneada pelo Ministério Público, ela teve 2 milhões de apoios de brasileiros, né? Mais, né? De 2 milhões de apoio. E assim, medidas anticorrupção, todo mundo geralmente é a favor, mas é preciso sempre você estar atento ao que está sendo votado, o que não está sendo votado, se você é a favor, se você é contra, como é que está agindo o seu deputado, como é que não está agindo. É sempre bom para a cidadania e para a democracia brasileira a gente acompanhar o que está acontecendo por aqui, né? Ainda mais quando está se tratando de um tema tão importante, né?
Isso aí. Dini Moraes, muito obrigada pela participação aqui no programa.
Obrigada, Jorge. Até a próxima.
Bom trabalho para você.
Para vocês também. Tchau, tchau.
Bolso do Cidadão.
E agora o Bolso do Cidadão com Beto Veiga. Tudo bem, Beto?
Tudo, Jorge. Como é que você está?
Tudo jóia. Fim de ano aí, 13º saindo essa semana. A gente vai falar hoje sobre como economizar no fim do ano, é isso?
É, ou pelo menos essa tarefa hercúlea, né? De tentar fazer sobrar alguma coisa, né?
É, porque normalmente as pessoas chegam no fim do ano cheias de dívidas e acabam usando o 13º para pagar a dívida, né? Pois se a pessoa se organizou ao longo do ano, o que ela deve fazer, então?
Então, o primeiro passo é a pessoa ter aquela, vamos dizer assim, olhar para o final do ano como se não fosse o final da vida, né? Lembrar que tem vários anos que virão pela frente. Então, se programar para evitar de fazer gastos desnecessários, né? O primeiro ponto que eu vejo importante é a pessoa realmente se imbuir do espírito natalino e não do espírito consumerino, tá certo?
Entendi.
Quer dizer, se você parar realmente para analisar esse momento como um momento, né, de confraternização, de congraçamento e tal, mas não cair nessa de que você tem que sair comprando ou sair doando o seu dinheiro. E aí tem uma metáfora que eu faço com relação à questão do voo de avião. Então, você vai voar, né? E antes de voar, aparecem lá as instruções, se acontecer algum problema. Tem uma instrução, muito, muito boa para a gente fazer essa analogia, que é aquela que você primeiro coloca a máscara em você, se cair, né? Faltar oxigênio, máscara cairão sobre a sua cabeça e tal. E aí você primeiro coloca a máscara em você para depois colocar nas crianças, né? Então esse é o comando. E a sugestão, né, quer dizer, na realidade a metáfora, ela aponta para o seguinte: antes de você sair gastando, né, ou de você sair se endividando para dar presentes ou para fazer algum tipo de coisa que você não pode porque a sua condição financeira não permite, você primeiro coloque a máscara de oxigênio em você, né? E aí resolva o seu problema financeiro de forma antes de ir para ajudar as outras pessoas, que muitas vezes a pessoa diz, ah, eu vou dar um dinheiro porque a pessoa não tem e tudo mais, só que falta para ela também, né?
Uhum.
Então, em vez dela, ou eu vou comprar esse determinado presente porque o meu filho está querendo muito e tudo mais. Só que antes disso aí, ela precisa estar com a saúde financeira garantida, né? Então, eu coloco que esse seria o primeiro ponto a observar com relação a essa questão do ano, né? Óbvio, aquele anterior que eu falei também, de se precaver e de saber que no ano que vem tem mais coisa para fazer, principalmente aqueles conhecidos gastos, né, que são de material escolar, de impostos, essa coisa toda que virão no início do ano. Então, eu acho que se a pessoa tiver essa consciência, né, de colocar a máscara primeiro em si, para depois nos outros, porque senão você não vai ajudar ninguém, né?
Uhum.
Você vai entrar no ano numa situação difícil e vai atrapalhar a vida de todo mundo também, porque você não conseguiu entrar de uma forma tranquila com as contas e com as finanças em dia, né?
E há várias alternativas nesse fim de ano também para as famílias, né? De repente fazer um amigo oculto, né? Aí cada um dá um presente um para o outro, não precisa comprar presente para a família toda. Agir com parcimônia, né, Beto? Tentar guardar. Você lembrou bem para essas despesas aí do início do ano, que todo ano acontece e não pode dizer que não estava sabendo, né, que vai ter essa despesa.
Não pode dizer que não estava sabendo, assim como o Natal também não ocorre só este ano, né, sempre ele esteve lá e sempre estará. O problema é você, aliás, a questão é, como você falou, procurar otimizar. Segundo, pensar, aliás, uma terceira opção também, agregando a essa que você deu de amigo oculto, é para aquelas pessoas que têm maior proximidade, ainda que você queira dar um presente, você fazer alguma coisa depois do ano novo, né? Então, você, por exemplo, os filhos, às vezes, se você estiver numa situação difícil, você pode dar um presente simbólico e comprar, né, esse presente efetivamente após o ano novo, quando os preços, quer dizer, quando viram que também são outras coisas inevitáveis, é a tal da liquidação de janeiro. Uhum. Então, você deixar para presentear um pouco depois com o presente efetivo e fazer simplesmente uma menção, dar um cartão, uma coisa agora, no Natal. Aí as pessoas dizem, ah, mas isso aí tira a beleza do Natal, não é para estar nisso, se estiver, está errado.
Exatamente.
Pelo menos sob meu ponto de vista.
Eu acho que as pessoas na crise, né, estão mais cautelosas. Eu já ouvi gente dizer que vai fazer o presente, vai fazer uma coisa, um artesanato, uma receita, vai dar uma coisa feita por ela própria. Eu já ouvi gente também, que uma tia que disse que vai, que abriu o closet dela, viu várias roupas novinhas que ela tinha comprado, que tinha usado pouco, falou, ah, essa blusa é a cara da minha filha, essa aqui é a cara da minha irmã. E deu coisas novas dela, embrulhou num pacote bonito e todo mundo adorou. Ela fez isso já no Natal passado. Eu tô dando a dica para quem também tiver numa situação mais difícil, de repente faz alguma coisa parecida, né?
É isso aí. Tá? Eu acho que ideias a gente tem bastante, o que a gente precisa realmente ter consciência, né, para colocar essas ideias em prática e não se enrolar, não pedir dinheiro emprestado, a banco principalmente, né, se enrolar com cartão de crédito, porque os juros não estão assim, se a maré não está para peixe, né, os juros não estão para as pessoas, não dá para se endividar de forma alguma nesse momento.
Legal, Beto. O blog, dá o endereço do blog de novo para quem quiser mais dicas.
É o betoveiga.com.
Legal, Beto. Um abraço para você, hein?
Outro, Jorge. Prazer em falar com você de novo.
Até a próxima.
Até a próxima.
E a gente encerra esse bloco com a música Dê de Destino, de Almir Sater e Renato Teixeira, faixa do disco AR, melhor álbum de música de raízes brasileiras no Grammy Latino deste ano.
Cigana sorriu com seus dentes de ouro ao ler minha sorte. Linhas na palma da mão para sempre serão meu passaporte. Minha mãe me falou sobre a cruz de Jesus, das chagas dos cortes. E meu pai me entregou seu facão guarani e apontou para o norte e eu segui. Quero viver muito além das fronteiras, dos que só sabem ser pedras de atiradeira. Eu devia saber que de certa maneira não seremos jamais mais que grãos de poeira no céu. Era um D de destino, era um E de esperança ou de encruzilhada. Era um N de nunca, ou quem sabe de nuvens, e um dia ela passa. Tantas vezes me vi tendo que decidir entre o nada e o nada. Mas quem leva a certeza no meio do peito não tem a empreitada que virá a seguir. Quero viver muito além das fronteiras, vidas dos que só sabem ser pedras de atiradeira. Eu devia saber que de certa maneira não seremos jamais mais que grãos de poeira no céu. Era um rei, uma dama, um valete de ouro, carta marcada. Era um só nosso amor, era tudo de bom, era um abracadabra. Veio um raio de sol pela trilha quebrada, lá na calha d'água. E um cheiro de mato e de terra molhada na beira da estrada. Esperança ou de encruzilhada. Era um N de nunca, ou quem sabe de nuvens, e um dia ela passa. Era um D de destino, era um E de esperança ou de encruzilhada. Era um D de destino, era um E de esperança ou de encruzilhada.
Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o último bloco do Feijoada Completa.
Feijoada Completa.